podcast Direito de Prosa traz assuntos informativos do meio legal e jurídico de forma descontraída e vocabulário simples para fácil compreensão do tema. O podcast Direito de Prosa tem caráter informativo. Em caso de dúvidas, procure sempre auxílio profissional.
Silêncio! Ordem no podcast! Declaro iniciado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo o Direito de Prosa. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aí, pessoal, aqui é o André, também estou em São Mateus do Sul, aqui no Paraná, nessa noite gelada, nesse frio do inferno, porque o inferno é frio, não é quente. Boa noite a todos aí, sejam bem-vindos ao Direito de Prosa.
Boa noite, pessoal, aqui é o Alexandre, eu falo de Blumenau, Santa Catarina.
E é isso aí, pessoal, voltando ao Direito de Prosa, sempre tem aqueles hiatos um pouquinho mais longos, né, a gente promete que vai tentar ser mais dinâmico com esse programa, mas hoje a gente vai trazer um papo bem interessante pra galera, que é sobre a aposentadoria, tanto privada quanto a pública, e os benefícios de INSS e coisas afins.
Você que quer se encostar, preste atenção nesse programa.
Exatamente. Vamos bater um papo sobre aposentadorias, benefícios, essas coisas todas que envolvem essa parte que, puta, eu não entendo nada disso aí, né? Então, para quem está acostumado a escutar o Direito de Prosa, eu represento o povo aqui que não entende nada, né? E que vai tirar as dúvidas, tem o André, que é o nosso especialista, que é o juiz de direito, que sempre está aqui, que faz parte da casa do Direito de Prosa e tirando muitas dúvidas. E hoje a gente também trouxe o doutor Alexandre, ou o Alexandre, que ele falou,
Alexandre.
Pediu para chamar só de Alexandre. E Alexandre, conta pra gente, primeiramente, por que você está aqui, fora ser amigo do André?
A gente, esses tempos a gente estava até conversando no escritório, né? Como é importante a gente estar participando desses momentos, né? De você se expor, né? Hoje, qualquer atividade, né? Hoje você tem, claro, redes sociais e tudo, né? Mas a forma de você demonstrar o teu talento, demonstrar a tua aptidão, né? Demonstrar aí a tua experiência é se expondo, né? É participando, eu também participo da OAB, né? Participo do Tribunal de Ética e Disciplina. Então, assim, a gente gosta disso, né? A gente gosta de estar conversando com as pessoas, a gente gosta de estar explicando para as pessoas, né? E a questão da aposentadoria, eu sou sincero que eu faço questão de aposentadoria no escritório, o direito previdenciário no escritório é comigo, né? Só que a gente não é um escritório, que tem muitos escritórios que trabalham com listas do INSS, né? Tem algumas questões aí que é fora da lei, digamos assim, né? Muitos advogados conseguem listas do INSS de questão de benefícios indeferidos, de pessoas que não conseguiram, né, um auxílio-doença e coisa e tal, e eles partem para cima dessas pessoas a partir de dados que o próprio INSS fornece, de forma ilícita, né?
É aquela coisa que rola na Deep Web, assim, André, pra você ter uma ideia, aquelas vazamentos de dados que aparecem de receita e coisa, tá tudo envolvido nisso aí.
Mas isso aí é um INSS falando, ops, escapou.
Tem o ops, escapou, e tem o funcionário, né, a gente nunca vai saber, né, porque nós não estamos nesse mundo, né, então, assim, exatamente não dá para dizer o que acontece, né, mas é essa coisa.
Só pra vocês terem uma ideia, agora tem uma normativa, né, que proíbe a realização de empréstimos consignados durante os primeiros 6 meses de concessão do benefício. Sabe como é que eu sabia que o meu cliente foi aposentado? Que ele recebeu uma ligação do banco para oferecer empréstimo consignado.
Nossa.
Eu tava lá com o meu processo, né, na área civil, né? Daqui a pouco, Alexandre, eu tô recebendo ligação de um banco aqui para empréstimo consignado, e eu nem sabia nada, né? Aí você vai ver, ele já tinha sido concedido o benefício, e essa informação dentro do INSS já era reportado pro banco, né, que faz empréstimo consignado. Então a gente sabia que a aposentadoria deu certo porque o cliente estava recebendo ligação do banco para oferecer empréstimo consignado.
E o banco muito esperto, né? Ó, você vai se aposentar, eu tô sabendo. Vamos fazer um empréstimozinho aí.
Então só pros ouvintes entenderem, O Alexandre, você trabalha nessa área de aposentadoria, é isso?
Também. Eu trabalho na área civil, empresarial e o direito previdenciário do escritório é comigo. Só assim, a gente trabalha de forma orgânica, né? É o cliente que vem lá, que quer se aposentar, coisa e tal. A gente não trabalha de forma massiva, né? Como muitos escritórios às vezes atuam, né? É, de forma assim, agressiva até, né? Captando clientes, né? A nossa forma de atuação é orgânica. É o cliente que nos procura, né? Aquela dúvida que a gente tira com familiar, com conhecido, conhecido, né? E aí ele vem pra gente.
André, só pra você ter uma noção, que talvez você não seja da área, e eu pego isso também por um mero detalhe, mas o que acontece, principalmente aqui no interior, né? A gente tá numa região rural aqui. É aqueles casos do advogado que pega o salão paroquial da igreja lá no interior, reúne as famílias, vai catando procuração, vai dizendo pra fazer nota não sei do quê, e aí, sabe, esse comportamento não é legal pela ordem, né? Ele não é uma coisa legal, mas é muito comum, muito
então,
comum.
Então, a gente já chega nesse ponto aí que tá ali no bolo do nosso roteirinho, mas primeiro eu queria lançar aí pros dois aí, né? O que que significa aposentadoria? Pra quem é leigo aí não entende. Pra que que ela serve, né? Por que ela foi criada, né? Existe papos de extinguir, né? Ah, e até quero datar esse programa pra galera que estiver nos escutando. A gente tá gravando em junho, julho de 2022. As coisas podem mudar ano para ano. Assim como mudam, né? Hoje, pra você se aposentar, você tem que ter 115 anos.
Aí,
né?
André, eu também quero te dizer uma coisa. Eu vou deixar o Alexandre falar primeiro, sempre. Eu vou só contribuir assim pra parecer que eu sou mais inteligente, entendeu? Não, me dá uma mão aí na edição daí, tá bom?
Peço pro JP. Por que que a aposentadoria serve? Por que que ela foi criada, né? E existem aposentadorias, tanto pública, o INSS, né, que todo mundo conhece, e a privada também, né? Então, deixo a bola pra vocês aí.
É difícil, Alexandre.
Então tá, fiz uma colinha aqui, né? Na verdade, a aposentadoria é uma forma de você garantir uma renda, né? Daquelas pessoas que contribuíram pro sistema previdenciário durante a sua vida laboral, né? Então a gente hoje é meio jovem, né? Tenho 46 anos, né? Mas a gente já teve 21 anos, a gente já teve 30 anos e como o André tinha comentado ali, né? Vai chegando o cansaço naturalmente, né? Vai chegando, né? Apesar dos cuidados que a gente tem, mas a gente já não faz mudança, né? No sábado, né? Como o pessoal chamava, me ajuda na mudança, coisa e tal. Então assim, as pessoas vão, né, com o tempo, perdendo a sua capacidade laboral, né? A gente hoje é bem mais seletivo com as coisas que a gente faz, né? E a aposentadoria é uma forma de, né, garantir uma renda mínima, né, para aquelas pessoas que durante a sua vida laboral contribuíram para isso, né? Esse acho que é o conceito mais adequado, né? Ela não é algo gratuito, né? Ela existe porque você contribuiu para que isso ocorra, né? Você vai preencher os requisitos para que ela seja concedida aí, ó, quando for o momento, né? Ela é uma forma de você ter uma renda na sua inatividade, né? Quando a sua vida laboral cessar, embora, né, a questão de ser aposentado não quer dizer que você precisa parar de trabalhar. Mas, né, em regra, via de regra, ela é uma forma de garantir uma renda para aquelas pessoas que contribuíram durante sua vida laboral.
Baseado em que é dado a vida laboral do trabalhador, sabe? Tipo, como que, tipo, putz, com 70 anos ele já pode se aposentar, com 65. Eu vejo hoje, e eu até comento aqui em casa, que é o quê? Atualmente, você tem que ter 35 anos de contribuição para se aposentar integral pelo INSS.
60 anos.
É 35 anos de contribuição e no caso do homem, eu acho que é 65 anos
isso,
de idade,
exatamente,
né? Um mínimo. Porra, então quer dizer que eu posso ficar com meu filho em casa até os 30 anos se ele querer trabalhar, sabe?
Essa questão da idade, né? É o que acontece.
Eu só quero deixar claro que não é nenhum menosprezo pelo meu filho, tá?
Seria ótimo, né?
Antes que baixe o conselho tutelar aqui.
O que acontece? O nosso sistema previdenciário, né, até 1998, 99, não, né, ele não tinha idade mínima, tá? Se eu não me engano, não sei se foi em 98, 99, porque tivemos duas relativas reformas nesses anos, tá? Em dado momento, estipulou-se a idade mínima de 53 anos para o homem e 48 anos para a mulher para aposentadoria proporcional, tá? que é a aposentadoria proporcional? Ela quase não existe mais. Mas ela era uma aposentadoria que ela permitia a aposentadoria do homem e da mulher, ao invés de 35 e 30, respectivamente, né? Ela permitia se aposentar com 30 o homem e 25 a mulher, a partir de, né? Era a aposentadoria proporcional. E agora eu não me recordo se ela terminou ali, ou foi em 2003, quando o Lula assumiu ali, né? Houve uma grande reforma da Previdência. Essas reformas sempre acontecem quando um governo novo entra. Que ele tá lá, tá de boas com o Congresso, coisa e tal, né? A gente precisa fazer algumas medidas, então essas reformas saem quando geralmente entra um governo novo. Não saiu com o Temer porque teve aquele escândalo lá da JBS, então ali esfriou e ele não conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Conseguiu aprovar a reforma trabalhista, mas a previdenciária ficou pelo caminho.
E só pra responder um pouco indiretamente a pergunta, é que sai da cabeça dos políticos a idade. Na verdade, assim, o pessoal discute, tem estudos, tem tudo, mas assim, resumindo mesmo, pra valer, é o que a lei determina. Então,
isso que eu ia perguntar, porque que nem na minha cabeça, eu acho que da cabeça de muitos, é o quê? Porra, deve ter um estudo de tipo, a idade média de sobrevivência do homem e da mulher, pro homem ter que se aposentar com mais idade, a mulher com menos idade, ou ter algum critério por aquele sistema patriarcal, onde a mulher era sempre a dona de casa, então por isso que ela se aposenta com menos idade, assim como até a maioridade penal, né, o consenso ou não consenso de algumas atividades aí, tipo, na minha cabeça sempre se passava, era tudo baseado na ciência, mas então, pelo que vocês estão falando, é tudo da cabeça de político.
Tem assim, muita gente que é especializada nisso, né, porque o cálculo da previdência é um cálculo igual de seguro, é um cálculo muito difícil, porque você tem que ter uma média da população, né, de idade, porque se você aposentar uma pessoa muito cedo, ela vai ficar muito tempo recebendo, né, então isso quebra o sistema, e se aposentar muito tarde, as pessoas não se aposentam, morre antes, né? Então não vai fazer a questão. Eu vou te repetir uma coisa que eu ouvi, mas eu não vou te dar garantia de procedência, porque eu só ouvi, não fui checar os fatos. Mas o que eu ouvi falar é que quando inventaram a Previdência no Brasil, era 60 ou 50 e poucos anos e tal, mas a média de idade estava um ou dois anos abaixo da média para aposentadoria. Então era assim, pô, se você chegou até aqui, parabéns. Era uma coisa mais ou menos assim. E hoje não. Hoje você vê que uma pessoa de 60 anos, ela é idosa, mas já criaram até a super idosa, né? De 80 anos e tal. Porque de 60 pra 80, hoje se tornou comum, né? Todo mundo sabe lá da internet aquele meme de uma velhinha de 42 anos que foi atropelada, né? Tem aquela história. Antigamente, essa noção de idade era muito diferente. E essa mudança da percepção da idade também influencia nessas políticas, bastante. Porque você vai ter sempre em xeque, assim, um fundo, né? Porque o que é aposentadoria? As pessoas contribuem para um fundo, vão dando dinheiro lá, como se fosse um seguro, uma coisa assim. É como se fosse um seguro, é bom pensar num seguro. Vão contribuindo para esse fundo.
Como uma poupança,
isso,
né?
Isso, uma poupança. Essa poupança, ela se torna uma aplicação financeira e ela rende juros. Então, o ideal que se pretende, isso eu tô falando bem, bem papo de boteco, assim, né? O ideal que se pretende é o quê? Que aquele capital gere juros suficientes para pagar aquelas pessoas que estão se aposentando. Então imagine assim, tudo que eu contribuí durante a minha vida, eu coloquei numa aplicação, ela vai formar um capital. Aí eu vou viver, basicamente, eu entre aspas, né, do juro desse capital, quando eu morrer, esse capital ficou para aquele fundo. Eu tô falando muito grosseiramente, por quê? Porque se você for levar isso que eu tô falando ao pé da letra, todo fundo de aposentadoria seria rico, né? E se você for olhar no mundo, muitos das grandes instituições financeiras são fundos de aposentadoria, justamente. Mas não é assim, porque daí sempre você tem essa disputa entre as pessoas quererem se aposentar com um salário maior, ou por mais tempo, ou ganhar mais, em troca do gerenciamento daquele fundo. Então, quando você tem, por exemplo, pessoas que fogem ao cálculo, que a gente chama cálculo atuarial, vamos supor assim, eu vou colocar a média da pessoa se aposentar com 65, as pessoas, e ela vai viver até os 70, esse é o meu cálculo. Se daqui 10 anos as pessoas começarem a viver até 80, eu já tô quebrando meu fundo, porque eu já tô tirando aquele capital, e aí já não rende mais, enfim. Pessoal que lida com, né, financeira vai entender bem o que eu tô falando. Então, a grosso modo, você sempre tem essa disputa grande, assim, de quanto que eu vou ter que contribuir, quanto que eu vou viver depois que eu me aposentar e qual é o salário que eu vou ter em relação àquilo que eu contribuí, né? Então, é uma disputa enorme, enorme. É um dinheiro que todos os políticos ficam de olho, né? Especialmente no Brasil, porque tá lá, é um fundo, ninguém vai usar, né? Então, há muita gente que quer fazer empréstimos desse fundo, quer tirar dinheiro daí, ou destinar esse dinheiro para alguma coisa. Então, o impacto disso num país é gigantesco, gigantesco, gigantesco. Você pegar, por exemplo, a Europa tá enfrentando sérios problemas porque a população envelheceu, você inverte a pirâmide, né? Aí você tem menos pessoas contribuindo para mais pessoas recebendo, aí acaba tendo problema porque o fundo vai esvaziar e aí não tem mais como pagar.
Quais são os tipos de aposentadoria que existem no Brasil?
A gente tem o INSS, né? O INSS é o Instituto Nacional da Seguridade Social, que ele é o regime geral de previdência, né? Dos trabalhadores, né? Então, a previdência social, ela garante a aposentadoria, não só para os trabalhadores empregados, né? Mas também para os autônomos, donas de casa, sempre mediante a retribuição. Essa é a nossa previdência pública, né? Ele é um sistema universal, tá? Então você não tem uma poupança individual. Todo mundo contribui pro bolo, tá? Todo mundo joga lá dentro.
O funcionário público entra nesse bolo? Não, né?
Não. Não, o funcionário público ele tem o seu regime próprio de previdência, né? Aqui é dos trabalhadores da iniciativa privada, né? Também mandatos eletivos, né? Tem algumas exceções ali que congrega também o INSS, né? Essa seria o nosso regime geral de previdência social, né? É aquela pessoa que contribui, eu sou empregado hoje, eu sou autônomo, né? Recolho como contribuinte individual. Nós temos outras opções, né? A gente tem a opção da dona de casa que faz um recolhimento mais reduzido ali do valor, né? Do percentual ali que ela faz o recolhimento. E ela tem também essa possibilidade de aposentadoria da dona de casa também.
Eu perguntei do funcionário público porque eu lembro, antes de eu casar, minha esposa, ela era... Hoje ela é funcionária pública municipal, mas antes ela era o cargo comissionado, assim como era o meu cunhado também. E ambos eles recolhiam o INSS,
exatamente,
né?
Exatamente. Ainda que você está no serviço público, mas o teu regime não é o regime estatutário, que a gente chama, né? É o regime seletista, né? Que são as pessoas que estão numa função pública, mas não por concurso público.
Esse,
né,
pessoal que é cargo comissionado, no caso que nem do André, o André virou estatutário, a minha esposa também virou funcionária pública, né? O que aconteceu com aquele dinheiro do INSS dela? Ficou lá e vai morrer, nunca mais ela vai ver.
Na verdade é o seguinte, né? Muitos sistemas, assim, é que a gente está com um processo de mutação das regras.
Estão,
né,
bem no meio disso aí, né?
Via de regra, o funcionário público pode aproveitar, né, o tempo de iniciativa privada. Isso beneficia quem já está no serviço público há mais tempo, tá? Então, assim, eu até sou sincero que eu não faço muito a questão de aposentadoria do servidor público, porque o INSS é o regime geral. Então, o trabalhador aqui, lá no Acre, qualquer lugar, vai ser a mesma regra. O servidor público, cada regime, ele tem umas regras, uns pilares ali que determinam como é que é, mas ele tem regras específicas. Então, aqui em Blumenau tem uma regra, em Santa Catarina tem uma regra, em São Mateus do Sul tem outra regra, né? Mas, via de regra, para o funcionário público que já ingressou no serviço público há mais tempo, ele pode estar fazendo a soma, né, do serviço privado com o serviço público. Qual é o problema, às vezes? O servidor público, muito se fala da paridade e da integralidade. O que, que é isso? Paridade é você ganhar aposentado, né, o mesmo que ganha um trabalhador da ativa. Integralidade é o salário, o último salário que você recebia no serviço público. Com as modificações que estão ocorrendo, cada vez está mais difícil para você chegar na paridade, né, e na integralidade. Tá? Então, assim, às vezes o servidor público vai dispensar aquele 2, 3, 4 anos que ele tem de aposentadoria privada, de sistema da... Por quê? Porque para ele chegar lá na paridade, na integralidade, ele vai ter que cumprir uns requisitos que talvez aquilo lá atrás atrapalhe um pouco. Vou só situar uma situação aqui de professora, por exemplo, em Blumenau, né? A professora em Blumenau agora tem idade mínima, não tem? Foi aprovado faz alguns meses, tá? Faz 2, 3 meses. Agora tem idade mínima em Blumenau, 52 anos. Então ela tem que ter 52 anos, ela tem que ter 25 anos como professora, ela tem que estar 10 anos na última função, e tem mais uma regrinha lá dos... Então assim, são várias regras para você obter o melhor benefício, né? E é essencial que você consiga o benefício, porque principalmente o servidor público, ele ganha muitos, alguns valores que não necessariamente vão para aposentadoria.
Isso aí que você falou me lembrou da minha cunhada. Que não, ela é professora, mas não aconteceu com ela. Você falou assim, ela tem que estar com 10 anos na mesma função. Porra, se no meio desses 10 anos ela ganhou uma promoção e virou diretora de escola, ferrou. Já ferrou todo o cálculo ali. Ela não exerceu como professora. No meio do caminho ela ficou, sei lá, um ano como diretora, ou numa dessa um cargo político transformou ela em diretora durante 4 anos. Ferrou com a vida, com a aposentadoria dela daí.
Ô André, mas eu tô preocupado assim com a pessoa que tá caindo de paraquedas. E não entende quase nada mesmo. Eu queria só falar rapidinho assim, ó. Porque como é que funciona o INSS? Como é uma coisa geral, ele não está vinculado à tua profissão. É uma coisa geral, é para todos os brasileiros, né? É uma política que o nosso país tem de dizer assim, ó, pô, se você ficar velho lá e não puder trabalhar na tua última idade, você não vai ficar dependendo da caridade dos outros, você vai ter o teu salário, porque você trabalhou a tua vida inteira e você contribuiu para isso. Então as regras do INSS tendem a ser muito mais gerais, né? Não vinculadas a alguma coisa, e são regras, você precisa ter tanta de idade, precisa contribuir tanto tempo, e se você quiser se aposentar com valor X, né, você vai ter que contribuir tanto X, pronto. É mais ou menos assim, o público é mais ou menos assim, porque não dá para ser muito diferente. Aí, por exemplo, assim, mas eu trabalho com produtos químicos, né, eu não, meu Deus, eu não posso ficar 30 anos trabalhando com produto, porque eu vou morrer, né. Eu trabalho, por exemplo, com radiografia, uma coisa com radiação, tem várias profissões que tem alguma coisa especial. Ou risco, por exemplo, eu sou guarda de aqueles carro forte, etc, né. Daí essas pessoas tem uma regrinha especial no INSS, normal, tranquilo. Só que tem uma coisa muito legal que acontece com o previdenciário e também lá na área dos impostos, né? Que a gente fala o princípio do non olé. O non olé quer dizer que não cheira mal. É uma expressão que significa isso. Que lá no imposto diz assim, dinheiro não fede. É mais ou menos isso que quer dizer, porque não interessa qual é a atividade do cara, ele vai ter que pagar imposto, porque pro governo o dinheiro não fede. Então o cara pode lidar com porco, pode lidar com não sei o que, ele vai pagar imposto. E aqui, o aposentado também. Então, assim, vamos ser sensacionalistas. Traficante pode se aposentar? Pode, ué. Só que ele não vai se aposentar como traficante. Ele vai contribuir como autônomo, vai se aposentar. Então, qualquer pessoa que cumpra essas regras pode se aposentar. Então, é bem interessante isso. É qualquer pessoa. Eu não preciso dizer para o INSS, eu tenho tal profissão. Eu simplesmente vou lá, pego meu carnezinho, pago, e por eu pagar, eu tenho direito. Esse é o público, é o INSS. O que acontece com o servidor público? Que é o meu caso. São muitas regras, porque cada município vai ter uma regra. Existem alguns municípios, inclusive, que foi para o INSS, não tem previdência. Federal vai ter uma, Caixa Econômica vai ter outra, Banco do Brasil vai ter outra, e por aí vai. E, dentre as vantagens do funcionalismo público, uma delas era justamente a aposentadoria. Porque a gente, quando é funcionário público, a gente é descontado da folha. Então, você não chega a receber aquele dinheiro para depois gastar. Ele vai direto para o INSS, então você não sonega. No meu caso, se não me engano, é 14% do meu salário, ele vai direto lá para o INSS.
INSS ou Previdência?
Isso, exatamente. A pública. Desculpe, falei errado. E aí, imagina, 14%, 30 anos, vai dar um puta de um capital. Então, não teria, entre aspas, como quebrar um sistema desse, porque eu tô pagando a minha aposentadoria. Só que aí, né, sempre a categoria dos servidores públicos no Brasil tem seus excessos, porque é aquela história, né, vão aprovando vantagens, você vai ter aquela história de políticos que exercem determinado cargo por determinado período, que não é os 30 anos, ele vai se aposentar já a partir do segundo mandato, você vai ter regras de aposentadoria diferente, que, por exemplo, filhas de militares, que aquela história que fica pro resto da vida, se for filha no INSS, não fica pro resto da vida, e você vai pondo essas vantagens. E outra, no INSS é assim, eu contribuo com tanto, recebo tanto. No funcionalismo público, você tinha alguns problemas assim, porque a regra ela era assim, você se aposenta com o teu último salário. Mas vamos supor que eu entrei no funcionalismo público há 5 anos atrás, então eu não recolhi tudo, e tô aposentado com o meu salário integral. Então, havia essas distorções, e há ainda algumas delas bem grandes no funcionalismo público, de pessoas que não contribuem o suficiente e se aposentam com um salário maior ou por mais tempo.
Até,
né?
Eu, se eu não me engano, não sei se é 99 ou 2003, não tinha contribuição do funcionário público, ele não contribuía. Tanto que os aposentados, né, começaram a contribuir eu acho que é 2003, tá? Eles começaram a contribuir, houve uma batalha muito grande no Congresso, né? Aí eles estabeleceram que só contribuiria quem ganhasse mais que o teto. Então fez-se o quê? Os aposentados começaram a contribuir e o funcionário público também começou a contribuir ali. Distorções grandes que haviam no sistema, né?
E se for olhar para fins de geração de capital, 2003 para 2022, é pouco tempo, né? De gerar capital e sustentar um fundo previdenciário grande. Deixa eu só voltar ali no que vocês estavam falando. É, principalmente, que é um núcleo maior aqui do até do país, né? Não só dos ouvintes, mas do país no geral, é o quê? Que nem vocês comentaram assim, a dona de casa, o cara da lavoura, o autônomo, né? É, que nem, a gente sabe de histórias aí, minha sogra foi dona de casa a vida inteira, ela poderia se aposentar pelo INSS?
Então, como eu te falei, né? É, não interessa a atividade, desde que contribua. Ah,
mas é isso que eu quero saber, quem não sabe disso aí, né? Tipo, putz, minha mãe foi do lar a vida inteira, quer dizer que ela pode se aposentar? O que que ela faz? Ela, sei lá, pega um carnê do baú da felicidade lá e paga todo mês? Ou qual que é o procedimento?
É quase isso, ela vai pegar um carnezinho mesmo, literalmente.
Tem um valor mínimo, tem um valor máximo? Como que funciona?
Eu, se não me engano, acho que é R$150, uma coisa assim, tá em volta disso, era, porque agora também todos os preços, né, eu não lembro, não sei mais nenhum preço, porque cada semana muda.
É uma regra específica pra dona de casa, 5% do salário mínimo, que é do segurado facultativo sem renda própria, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda. Não é para todo mundo, né? Ele tem que ter uma condição social que, se eu não me engano, era de um quarto de salário mínimo per capita, tá? Então, assim, a pessoa, eu sou dona de casa, né? Minha família é de baixa renda, coisa e tal. Aí ela pode contribuir por esse percentual reduzido aqui, e ela vai se aposentar aos 65 anos. Hoje a mulher está 61,5, tá? Está para chegar nos 62. A mulher, desde a reforma da Previdência que a gente teve em 2019, era 60 anos, né? E tá aumentando meio ano a cada ano, até chegar, acho que 2024, nos 62. Acho que a gente está nos 61.
Tá, então 5%, o salário mínimo é 1.200, né? Se eu não me engano. É 1.200, ela vai pagar R$60 por mês. Isso. Durante...
Então, mas ela tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição para aposentadoria por idade, tá? A gente tem a aposentadoria por tempo de contribuição e temos a aposentadoria por idade. São dois tipos diferentes de aposentadoria.
Mas as duas têm que casar, né? Ou não? Eu posso ter 15 anos de contribuição, no caso da dona de casa que a gente tá falando aqui, desenhando. Ela tem que ter 15 anos de contribuição e mais os 61,5?
Exato, exato. Não, tem que ter os dois. Tem que ser concomitante ali, né?
Isso também é uma história que contribuiu para dar errado, porque era assim, como não tinha idade mínima até um tempo, né? Ou essa idade falava assim, precisa ter 15 anos de contribuição. Então, as pessoas não pagavam antes de chegar nos 45. Então, só vou pagar depois dos 40.
Que volta a história que eu falei dos meus filhos. Que é tipo, o cara tem que ter o homem 65 anos de idade e 35 de contribuição. O cara vai querer começar a trabalhar com 30 anos de idade.
Hoje, pela regra por idade, pro homem, ele tem que ter 15 anos de contribuição e 65 de idade. Então, assim, tu pode esperar até os 50, né? Espera até os 50 e daí... Só que, assim, muda-se, né? Tava mudando constantemente e ano que vem vocês podem esperar que vai mudar novamente.
Porque é difícil manter esse bolo, esse cálculo, porque aí nós temos muitos impactos nessas coisas, que é assim, tipo, o que que rege esse capital aí, né, esse valor? Pelo que atualiza isso? INPC, IGPM, por aí vai, né? E vai indo. Às vezes, assim, a aposentadoria fica travada, congelada há muito tempo o valor da aposentadoria e a inflação cresce. Ou seja, você também tem uma perda, mas apesar de não mexer, são muitas variáveis, né? Porque é como eu falei, é um seguro, né? Você faz uma aposta. E uma coisa muito interessante, André, até para já colocar o elefante na sala, né? Como dizem, o bode. É, no Brasil, tem algumas pessoas Porque a Previdência Social, ela tem um caráter social muito grande. Tem um caráter social, um caráter de solidariedade entre as pessoas. Ela é para ser universal, ela é... Enfim, ela não é um investimento. Então, o que acontece? Desde sempre, no Brasil, o trabalhador rural sempre foi foco de atenção, né? E aí se entendeu que o trabalhador rural não precisava contribuir. Ele contava simplesmente... Por quê? Porque você vai ter um sujeito analfabeto lá no interior. Eu faço audiências dessas praticamente toda semana. Um sujeito que é analfabeto, que tá com a enxada, né? Mora no barranquinho lá. Como é que você vai exigir desse caboclo ter contribuído a vida inteira e regra e carnê e não sei o quê? Não tem. E você não vai deixar o sujeito caindo de fome na beira da estrada porque ficou velho, né? Então, é uma opção que o país fez de permitir que se aposentasse sem contribuir. Gerou obviamente que gerou uma porta aí de muito problema. Seja porque a quantidade dessas pessoas é desconhecida, nós não sabemos quantos trabalhador rural tem, porque não se faz não existe um cadastramento, entendeu? Para você se aposentar. E eles vão pedindo aposentadoria. Então você não tem o controle de quantas pessoas vão entrar aí no bolo e vão tirar. E ao mesmo tempo é uma porta, sempre foi uma das maiores portas de fraude. Porque daí você vai pegar gente que não tem os requisitos para se aposentar, e ele tira um coringa da manga. Ah, mas quando eu tinha 12 anos eu era rural, então eu quero somar meu tempo de contribuição da época que eu era rural. E daí ele tem que ir lá fazer prova que ele trabalhava com 12 anos. E isso é um problemão, porque se por um lado... Aí se baixa normas, né? O INSS baixa... Ah, não, tem que ter prova escrita de que ele trabalhou. Mas aí como é que você vai pegar um boia fria? Como é que vai ter prova de que ele trabalhou por... Ele não é registrado por ninguém. Ele trabalha por dia, né? E aí você tem essas brigas judiciais que vai nisso. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. E de fato começou, a gente sabe que no Brasil o trabalho infantil existia, ou existe ainda hoje, né? Mas até que ponto que uma criança pode se considerar o tempo que ele trabalhou como criança para aposentar? E essas brigas são gigantescas e geram inúmeros processos.
Eu tenho um processo que eu aposentei um senhor, né? Que ele era filho de criação, né? A família muito pobre, né? Então isso acontecia muito, né? Então a família não tinha condições e aí o filho foi morar com uma família que tinha terras, né, no Rio Grande do Sul, e eu aposentei ele, né? E só que assim, tive que fazer provas e todo tipo, principalmente para demonstrar que não existia uma adoção, nada, era a criação. O filho foi entregue para trabalhar, né? Criar e trabalhar também, né? E eu gostei assim, sabe? Porque era uma história verídica. Isso quando o André falando é muito comum. Tem gente que não pegou enxada e se aposentou rural. E o pior não é só a questão da aposentadoria rural, porque a aposentadoria rural, ela é de um salário mínimo, né? Então, assim, ela não é um valor... Só que, assim, muita gente que trabalhou na iniciativa privada pegou a aposentadoria rural e somou os dois períodos. Putz, e aí o cara se aposenta com 40 anos. E se aposenta com 40, 45, nas regras anteriores, com salário quase no teto, né? E o cara nunca pegou na enxada. E é difícil pro juiz, se você tem duas, três testemunhas lá, bem, digamos assim, né, bem dissimuladas,
orientadas.
Né? Exatamente. É interessante, eu já fiz entrevista no INSS, né? Aqui em Blumenau a gente tinha até um cara assim, que ele, eu participei da entrevista, né, e o cara sabia bastante de plantação, o que você plantava, que mês que você plantava, né, quantos animais tinha na propriedade. É bem legal, assim, porque era uma pessoa específica para entrevista rural. E aí a pessoa tinha que falar, ah, não, a gente plantava isso em julho, no inverno era isso, o gado era isso aqui, não sei o quê. É bem, bem, bem bacana essas coisas.
Eu tenho que perguntar essas coisas aqui nas audiências. Hoje ainda eu acho interessantíssimo, porque você acaba descobrindo a dinâmica ali da terra, né? Quando é que é, quanto que... Porque você tem algumas atividades, assim que nem aqui tem a erva mate, né? Que é uma árvore, né? Então, tava lá no meio do mato, o cara, não é que o cara plantou a árvore, né? Ele ia lá e arranca a folha da erva mate. Então, tem mais essas dificuldades aí. É muito interessante, sabe? E os grandes escândalos de INSS que teve no Brasil... Quem era vivo e criança na década de 90 sabe, né? Das grandes que tinha. Era troço, assim, espetacular. E era justamente nessa questão. Falsários aposentavam... vamos supor, essas pessoas, que nem a gente falou, iam no interior, pegavam os documentos de todo mundo, aposentavam essas pessoas, só que ficavam recebendo, no nome das pessoas, as aposentadorias. E o INSS não cruzava dados, porque não era nada online, certo? Então o INSS não sabia que fulano morreu. Eu pegava o documento do fulano, dizia, olha, esse aqui é agricultor, se aposentou velhinho, e ficava recebendo até o INSS resolver mudar aquilo ali. E às vezes você pega aí, imagine você pegar 800 famílias que se aposentam com um salário mínimo, você tem 800 mil, né? É um grande rombo, assim. E é difícil, porque isso acontecia muito no interior, porque daí as pessoas não tinham noção, né? Não tinha como também você confirmar, o INSS não vai lá no interior bater na porta, ó, o senhor tá recebendo a sua aposentadoria que o senhor requereu, é você mesmo, né? Agora se implantou, mais recentemente, nos últimos anos, né? Tal da prova de vida, né?
Que não tem mais.
É, mas mudou, na verdade tem, mas mudou, né? Porque você tem que... tem mecanismos pra você cruzar esses dados. Mas o mais importante é a questão do digital, né? Porque eu trabalho também com questão dos cartórios, né? Então hoje, quando você faz uma certidão de óbito, uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, você informa pro INSS. Isso cruza com o sistema lá. Então, já é automático esse cruzamento aqui de dados, entendeu? Isso diminuiu pra caramba a chance de fraude.
Eita, e já que o André falou aí de prova de vida, dessas coisas aí, vale a pena começar a puxar o papo do... Como que funciona, que existem as diferenças de quem é aposentado pelo INSS, daí tem o cara que é aposentado por invalidez e tem o BPC, né, que é o auxílio-doença.
O BPC é o benefício de prestação continuada, né? Ele é um benefício que ele é pago às pessoas idosas, né? E às pessoas com deficiência que não têm condições de prover o seu próprio sustento, né? É assistência social ali mesmo, né? É o braço da assistência social, né? Falando do BPC, né? Então ele é o benefício de um salário mínimo. Ele tem regras, né? Para sua concessão. E aqui é aquele, né? Falando naquele, né? O papo de boteco mesmo, assim, né? É aquela aposentadoria para quem não contribuiu. Você imagina? Você não contribuiu. Você foi a vida toda, né? Nunca trabalhou, saía de desemprego, viveu na rua e não sei o quê. Agora você chega, tem 70 anos, né? Tem 65 anos, você tá sem, você tá muito provavelmente cadastrado no município. E essa pessoa, tá? Ela pode se enquadrar no benefício de prestação continuada.
Mas o BPC, ele também enquadra crianças, né? Ou não?
Sim, pessoas com deficiência, geralmente. Eu vejo bastante casos de autismo, retardo mental, doenças que impedem a pessoa de trabalhar, seja física ou mental, né? Acontece de ambos, assim. E ele tem aquela regra da renda familiar daí, sabe, Andrés? Não é, assim, só... Ele não se contabiliza só a pessoa. Você vai lá e vê qual é a renda da família. Se a família tem, se não me engano, é um salário mínimo, né? É um quarto do salário mínimo.
Era um quarto salário mínimo, né? E aí tinha assim, uma discussão muito grande se podia entrar algum benefício, né? Porque às vezes no núcleo familiar você tem 5 pessoas dentro de uma casa. 5 ou 6, né? Quantos é 4? E aí uma pessoa ali ganha uma pensão, uma aposentadoria de um salário mínimo. Aí tinha-se a discussão se aquilo ali podia entrar ou não. E agora até estava vendo ali ontem até a pesquisa que a gente estava fazendo ali, tem entendimentos que não entra mais esse benefício na regra da divisão para você obter a renda per capita, que é aquilo que vai definir se a pessoa tem direito ao benefício, né? O INSS também, o INSS, ele tem um departamento de estudo social, né? Um benefício desse, ele não vai envolver só a questão de prova documental. Um assistente social vai até a residência para aferir a condição de miserabilidade da pessoa.
Mas aqui é os casos mais que cortam o coração, cara, porque é assim, você tem lá a mãe, vamos supor, era uma velhinha que tinha a filha que tem problema mental, a velhinha morre. E aí fica a filha ao Deus dará e vem uma prima e estão passando fome. Geralmente é isso, cara.
Eu achava que o BPC e o auxílio-doença eram a mesma coisa. Tipo,
não,
machuquei no meu trabalho, né? E vou me encostar pelo INSS.
Esse é auxílio-doença, né?
Eu achei que a sigla do BPC era... Tipo, o auxílio-doença entrou dentro do BPC, sabe? Tipo, achava que era a mesma coisa.
Não, o BPC é justamente pra essas... cara, é a miserabilidade completa, cara. São os casos mais piores. E aí, era ruim porque, assim, tinha lá duas pessoas extremamente numa pobreza. Aí uma delas, às vezes, conseguia uma aposentadoria a muito custo, perdia o BPC. Aí ficava pior pra elas. Então, ou assim, ganhou o Bolsa Família, agora a renda aumentou, perdeu. Então, aquilo era terrível, assim, eles viviam num fio da navalha. Essas questões que você tá falando, André, são outras questões que, como eu te falei, parece um seguro, né? A aposentadoria é como se fosse um seguro. Então, a gente falou até agora de chegar lá no final da vida e não poder trabalhar. Mas existem causas que impedem você de trabalhar no meio da tua vida produtiva. Então, vamos supor que você toca violão e perde a mão. Você não pode mais tocar violão, você perdeu o teu sustento. E aí, né? Então, você tem o auxílio acidente, tem a aposentadoria por invalidez e o auxílio doença. E tem ainda o auxílio reclusão. Que é aquela história. Esse nós vamos depois falar, acho que deixar por último, que é o mais divertido.
Esse é o mais polêmico, né?
Mas o auxílio doença, então, assim, como o nome diz, você pegou uma doença e não pode trabalhar. Auxílio acidentário. Eu me acidentei, né, por algum motivo e não posso trabalhar. Eu não lembro agora se está vinculado extremamente ao exercício de trabalho. Eu acho que não.
Eu acho que não, André. Ele não precisa. Pô, eu fiz três casos lá. Eu fiz uma menina que ela trabalhava no supermercado, aí ela estava indo com a bis dela, e aí ela caiu. E no que ela caiu, a mão dela pegou na corrente e decepou a mão aqui, o dedo, né? E aí ela ganhou auxílio doença, porque, né, teve uma amputação ali de parte do dedo, a falange distal do dedo, né? E ela teve a amputação ali, e aí ao fim do auxílio doença, verificada a perda de capacidade laboral definitiva, parcial, né? A pessoa vai ganhar o auxílio acidente, que era até em tese, metade do valor de uma aposentadoria que ela teria. Então o que é que acontece? Ela fica no auxílio doença o tempo que ela precisa para se recuperar do problema, do acidente, né? E aí, pronto, se recuperou. Mas só que, pô, eu perdi meu dedo. Aí a pessoa passa pela perícia do INSS e ela vai receber um benefício que é equivalente a 50% da aposentadoria que ela teria direito. Esse cálculo é feito conforme as contribuições que ela tem. E ela vai receber o auxílio acidente até se aposentar. Na hora que ela se aposentar, ela deixa de receber o auxílio acidente para ganhar aí a sua aposentadoria.
Isso aí é bem interessante que vocês estão falando, que daí eu vou entrar numa outra questão, mas só puxando o negócio das crianças primeiro, né? Acho que foi o André ali que citou que crianças com autismo, com alguma deficiência, alguma coisa, têm direito aos auxílios do INSS. Isso aí vira permanente e se torna uma aposentadoria no futuro, vira um auxílio para a vida inteira?
Não, ele não é definitivo, né? Porque, assim, eu não sei exatamente se o INSS tem feito verificações, tá? A gente sabe de pessoas que ganham esses valores e não tem... Em verdade, não se enquadraria, tá? Eu tenho uma conhecida aqui, o pai dela tem vários imóveis, ela é deficiente, ela morreu até ano passado. E o pai dela tinha vários imóveis e coisa e tal. E ela ganhava. Por quê? Porque era falha do INSS antigamente, coisa e tal. Eu tenho mais uma senhora que tem uma casa de aluguel aqui do lado da minha rua, que ela ganha também.
Tirando as falhas do INSS, eu tenho um filho deficiente, né? E daí ele se enquadra ali pra ele receber o auxílio dele. E, em algum momento da vida, ele vai ser caracterizado aposentado por invalidez ou ele vai ficar o resto da vida ganhando auxílio?
Ele, para ser aposentado por invalidez, ele tem que recolher, né? Ou ele tem que ser rural, por exemplo, essas pessoas que não recolhem.
Então quer dizer que se ele trabalhar, ele perde o benefício.
Com certeza. Porque esse BCP é uma coisa assim, pensa numa caridade, uma assistência social. Na verdade, muita gente diz, e eu concordo, de certa forma, que não deveria estar na Previdência Social. Isso deveria estar na assistência social. E daí é sem causa, digamos assim, né? Porque mistura as coisas, né? Na Previdência, em regra, você tem uma causa e a consequência, que é a contribuição gera tal consequência. É como se fosse um seguro. Por isso que eu fico batendo a tecla do seguro. Então, eu tô empregado, eu recebo e eu recolho. Bom, fui preso, por exemplo, né? Tá lá nas regras que se eu for preso eu vou receber tal benefício por tanto tempo e tal coisa. Ótimo, mas estava previsto. Agora o BCP não, ele não tem uma data inicial, entre aspas,
BPC.
Não tem uma data final. O BPC não tem final, ele pode cessar, ele pode voltar, porque ele não está vinculado com essa regrinha. Ele é um auxílio, ele é uma ajuda, né?
O BPC, ele garante o pagamento de um salário mínimo ao idoso ou à pessoa com deficiência, né? Que não tenha condições de prover o seu próprio sustento ou tê-lo provido pela sua família, tá? Esse é o questão do BPC. Então você tem lá um idoso que nunca contribuiu, não tem condições de receber a aposentadoria, e a família também, né? A família não tem, aí entra o estudo social para ver se a família se enquadra na questão da pessoa de baixa renda, né? A gente até não usa o termo miserabilidade, mas deveria ser assim, né? Tem que ser assim, mas é baixa renda que se classifica, né? Ou a pessoa com deficiência, e a deficiência tem que ser definitiva, tá? Lá, né? Por exemplo, você está com problema no olho, você fez uma cirurgia, não está enxergando, talvez você vai recuperar isso, talvez. Então, assim, não é, tem que ser definitivo, né? O parecer, o laudo médico, ele tem que ser definitivo da deficiência.
E agora eu quero fazer um aviso para os nossos ouvintes que chegaram até aqui. Já aproveitar esse assunto. Essa questão do ser definitivo ou não ser definitivo, de ser uma incapacidade para o teu trabalho ou não ser... Isso são tudo questões que vão ser decididas por um perito que vai avaliar. Esse perito é um médico. E aí vai ter tantas soluções e problemas quanto os peritos e doentes e lesionados, etc e tal. Então assim, ai, a minha tia perdeu um olho e não foi aposentada, fulano perdeu o mindinho e foi. É, foi, né? Nós não vamos falar sobre cada caso específico, é impossível.
Vai ficar, né, a semana toda aqui falando, né? Eu mesmo,
vai ficar o resto da vida.
Eu tenho uma caçamba pra falar aí de assunto.
Lembrando que o médico perito, geralmente ele não é o perito da área que você tá sendo
julgado
ali.
Então, isso tudo vira depois processo também, né? Porque vai ter interpretação aí e vai ser motivo de falha e fraude também. Também é outro quesito muito importante de fraude. Nas quadrilhas que existiam antigamente, continuam existindo, envolvem geralmente corrupção de quem? Dos peritos, que dão laudos falsos ou dão laudos sem olhar a pessoa, etc e tal. É uma falha. Cada vez mais tá difícil disso acontecer e o INSS tem melhorado bastante. Eu não tô aqui para meter o pau no INSS, né? Não é essa a questão. Mas a gente tem que reconhecer que há uma história no Brasil muito grande de fraudes, né? Tem melhorado muito. Só que ainda existe uma margem muito grande aí. Porque você para e pensa assim, André, sujeito de 32 anos, ele é motoboy. Aí ele perdeu dois dedos da mão direita, o médio e o anelar. Cara, ele tá impossibilitado de trabalhar pro resto da vida? Não está, obviamente. Ele pode exercer outras profissões. Mas você também não pode querer obrigar que o cara aprenda outra profissão a qualquer momento e vá fazer outra coisa, entende? Aí o perito ele vai dizer, pô, mas ele vai puxar a mão do freio, ele consegue um dois dedos ou não consegue? Vai depender de cada pessoa. E aí vai depender de cada perito, vai depender de cada juiz e de cada tribunal.
E tem uma outra também do INSS que antes ele te aposentar, ele tenta fazer uma reclusão de trabalho pra
uma
você,
uma readaptação,
né? De
que fala, exatamente.
Ele te indica lugares para que, dependendo do que você já trabalhou na sua vida, porra, posso te encaixar aqui, né?
É a chamada reabilitação profissional, né? Que tem na lei, né?
Isso aqui também vai gerar problema, porque é essa história que eu tô te falando. O cara trabalha de delivery numa pizzaria, entende?
Uhum,
aí vai dizer, não, ele pode exercer carga administrativa. Mas que carga administrativa vai exercer, né? Então, isso gera uma discussão também. Então, querido ouvinte, não adianta mandar para nós um e-mail dizendo assim que o teu vizinho perdeu um dedo e o outro vizinho também perdeu, né? Eu já vi gente pedindo... E aí também tem altos absurdos, tá? Eu já vi gente pedindo aposentadoria por fimose, por hérnia de hiato aqui do estômago. Sabe hérnia de hiato que dá azia? Ah, o cara não pode trabalhar porque tem azia.
Mas
né?
E o fimose se o cara fosse ator pornô, sei lá?
Então, né? Eu é que não queria ser o perito, né? Vou ser sincero, né? E por aí vai. Porque é óbvio que tem muito problema, sabe? E aí, cara, é triste quando você pega um laudo, às vezes, que diz assim, o cara tá simulando. Porque existem algumas condições, por exemplo, que causam dor, mas a dor não tem. Não existe exame que diga, que prove que fulano sentiu dor ou não sentiu e qual é o grau da dor. Então, vamos pegar uma hérnia de disco aí, que eu já tive de experiência, né? Tem gente que fica de cama e tem gente que consegue andar. E aí vai mudar, se o cara é mecânico, se o cara é lavrador, se o cara é vendedor de loja, e aí vai, né?
Tem mais um elemento aqui, tá? Que é a necessidade de dar alta, tá? De indeferir benefícios, tá? Isso existe, tá? Isso é uma coisa velada, mas existe dentro do INSS. Eu já conversei com pessoas que conheciam peritos. Então você tinha metas de indeferimento de benefícios. Você tem isso. Se você perguntar no INSS, ninguém vai falar, né? Obviamente que ninguém vai falar isso. Mas isso existe.
Dá um exemplo, Alexandre.
Eu não sei a sistemática, tá? Mas assim, ó, tu tem que indeferir tantos benefícios. Tu vai ter que...
É.
Tu vai ter que... Tu tem
você atende 500 pessoas por mês. 100, você tem que negar.
Exatamente. É esse o português, claro, que eu queria pra galera entender.
Mas é um outro fator. Tem a fraude, tem o dia ruim do perito, tem o dia ruim da pessoa, porque às vezes o segurado, eu falo pra todo segurado, vá acompanhado na perícia, não me vai sozinho. O cara tá dizendo que ele não consegue trabalhar. Aí ele pega o ônibus, vai lá na INSS, tu vai sozinho, cara. Vai com
alguém. Vai de carro, não, ainda,
vai
né?
Cara, vai de caminhão, encosta o caminhão na frente da INSS. Vai acompanhado, vai. Então são essas coisas. Então você tem a fraude, você tem aquela incompreensão, a dor é um problema grande, tá? Eu tenho o meu cunhado, ele está há 13 anos encostado. Ele toma morfina, tá? Ele tem uma bomba de morfina instalada no corpo, né? Então, assim, ele não dorme. Ele trabalha, ele faz... Assim, ele, claro, ele não consegue viver só da aposentadoria por invalidez, que ganha mil. Então, ele faz uns negocinhos em casa, daí ele faz porque ele não consegue dormir por causa da dor, entende? Então, ele só vai dormir quando ele já tá completamente esgotado, né? E a cada 2 meses ele vai até Joinville recarregar a bomba de morfina dele, assim, sabe?
Essa é horrível. É, isso aí você já vai me puxar um outro tema, mas antes eu queria... Numa dessas, é até um tiro no pé do Alexandre, que eu queria saber, assim, são dois pontos. Um, a pessoa que vai se aposentar ali por invalidez ou vai querer os seus direitos, tanto de aposentadoria legal quanto por invalidez. Até onde eu sei, o aplicativo do meu INSS, ele funciona bem bacana e a pessoa consegue até de forma intuitiva se virar bem ali dentro, sabe? Sem a necessidade de um auxílio jurídico, vamos dizer assim. Ou você aconselha, fala assim, cara, para você se aposentar por invalidez ou aposentar por conta própria, você precisa de um advogado.
As regras previdenciárias, elas são, né, muito específicas, né? Então, o que que acontece? Essa questão, né, isso eu falo para cada segurado, né? Pô, tu nunca vai numa perícia sozinho. A pessoa não vai entrar junto na perícia, mas o médico vai perguntar, como é que tu veio aqui? Não, meu pai me trouxe, minha mulher me trouxe, minha coisa e tal. Essa é uma regra. Tem gente que às vezes a pessoa trabalha, né? Essa questão de trabalhar encostado, isso... E assim, ó, eu nem digo, ah, mas o cara tá de sacanagem pro INSS. Não, cara, ele tá passando fome. Porque com R$1.000 tu não consegue comprar o botijão de gás, pagar água, a luz e comprar comida. Tu não consegue? Então, assim, não é que ele tá sacaneando, cara. Ele realmente não consegue trabalhar, né? E eu falo isso, eu tenho um exemplo na família, né? Mas a gente conhece, né? Ele tá perdendo os dentes, né, cara? É mais novo que eu, ele tem a idade do André. Essa questão de você, né? Mas voltando à tua pergunta, assim, da assessoria jurídica. Hoje, claro, hoje você tem o meu INSS, você pede aposentadoria por ali, coisa e tal. Só que a gente orienta, dá orientações... Por exemplo, assim, ah, você vai pedir aposentadoria. Pô, não adianta você pedir se você não preencheu o requisito. Agora a gente tem umas regras de transição ali da reforma da Previdência, tudo isso, né? A assessoria jurídica, ela é interessante porque a gente chega no ponto. Então, na verdade, a gente, às vezes, a gente já barra a pessoa no próprio escritório. Quantos vêm lá? Ah, pô, mas eu tenho... Não, tu só tem isso aqui, tu vai faltar ainda 8 anos, tu falta 5, tu falta 6.
Em tese, você tem que bater lá no INSS, bater na portinha e falar, ó, eu quero me aposentar. Eles teriam que te dar um atendimento completo e dizer o que é melhor para você.
Sim, é isso que eu tô falando. Porque, assim, eu volto a falar, eu faço a voz do povo aqui, que são perguntas simples e tipo, putz, ai, porra, eu queria me aposentar, mas eu tô sem dinheiro para advogado, ou fulano de tal, sei lá, se acidentou e o advogado não atendeu, e ou tá fazendo corpo mole, mas tipo... Sim, a pessoa pode ir por conta própria. Sim,
não é obrigatório ter o advogado, porque o advogado é extremamente útil, né? Especialmente nesses casos aí em que há alguma dúvida, né? Então, mas assim, volto a dizer, em tese o INSS ele teria que te atender e não só te atender, como te dizer o que é melhor para você. Isso é um princípio de direito que rege o INSS. Só que há uma burocracia gigantesca no, na Previdência, e isso é da natureza, tem que ser assim, não é uma crítica, só que às vezes essa burocracia ela é meio burra. Então, a gente vê assim, às vezes chega nos cúmulos assim, muito bizarros, assim, que o advogado já ia resolver na hora, e o sujeito por não saber, né? Então, você veja, eu peguei um dos afastamentos que eu não falei que tem também, é o auxílio maternidade, né? Então, a mulher, obviamente, que não pode trabalhar grávida, né? Especialmente em determinadas categorias. E a rural também tem esse direito, tá? A trabalhadora rural. E aí, o que acontece? Obviamente que tá lá 9 meses, não vai estar podendo arar a terra e colher, enfim, né? Eu peguei o caso de uma trabalhadora rural que o INSS falou, não, tá bom, você é rural, eu reconheço que isso aí já é um milagre acontecer. Aí o que, que ele fez? Não pagou o benefício porque disse assim, não, mas você não comprovou que você se afastou do teu trabalho. Mas aí eu pensei comigo assim, mas como é que vai provar que ela não foi na roça?
Bate uma foto lá, bate uma foto da plantação sem ninguém, né?
Ela vai fazer stories dentro de casa, né?
Porque, cara, é lógico, né? Se você trabalha numa loja, você tem como provar que você não bateu o ponto, que você não foi lá, porque a ideia é essa, né? Você não pode receber os dois, né? É, a ideia é não permitir que isso aconteça. Mas no rural não tem como. Então, é uma burocracia que às vezes joga a pessoa de um canto para outro e é aí que entra o advogado. Né? Aí que ele já vai matar a jogada em alguma, às vezes pedindo um recurso administrativo, às vezes pedindo um meio de prova diferente. Então é bem, eu acho que nesses casos em que tem alguma dúvida, ou na verdade nem quando não tem, vai lá antes, paga uma consulta pro advogado, faz uma consulta, ó, é tranquilo, o que que eu levo? É isso, aquilo? Cara, vai ser bem mais fácil pra ti.
É, mas daí entra naquela que o Alexandre tava falando, porque às vezes o cara vai ganhar um salário mínimo, porra, pra pagar uma consulta de advogado...
Ah, não, é difícil.
Ele não tem nem dinheiro pra comprar gás, porra, uma consulta de advogado, não faço nem ideia de quanto custa nos dias de hoje.
O que que acontece, né? Geralmente os advogados previdenciários, né, eles trabalham com percentual sobre a ação, né? Percentual de êxito, né? Que digamos assim, a pessoa só vai pagar o advogado se, né, houver êxito, né? Óbvio que se a gente estiver falando de uma aposentadoria, porque assim, ó, para pedir benefício, em tese, eu não vejo tanta dificuldade. O problema maior está na questão da aposentadoria. Essa sim, você vai penar mais, né? Porque muita, assim, ó, 90% das pessoas que chegam até mim, eles não têm direito à aposentadoria. Ou não têm direito à revisão do seu benefício, que é outra coisa muito comum. Ah, já passou 5 anos, eu quero ver se tem uma revisão, né? Não, isso não existe, não é assim, né? Então, a questão do planejamento previdenciário, ou, ah, pô, eu posso me aposentar, coisa e tal, muito, eu acho que é indispensável. Né? A questão dos benefícios por incapacidade, aí, é claro, é uma coisa mais simples, né? Pô, eu tô ruim, né, cara? Se me acidentei, né? E o advogado aqui trabalharia mais na retaguarda, né? Ah, eu me machuquei e o INSS diz que eu posso trabalhar, né? Mas sempre é importante. É claro que depende de como trabalha cada profissional, né? Tem profissional que cobra um valor, cobra 2, 3 salários de quando se aposenta, tem tudo isso.
Né? É, tem esses lances aí. Agora, né, vou ter que tirar uma palhinha da classe do Alexandre, né? Eu já vi muito advogado ser aposentado com o cliente.
Né? Aposentado junto, né? Mas, cara, tem de tudo, né, cara? Tem de tudo. E a gente fala, pô, a gente cobra, poder ver uns caras que pagaram 10, que esses dias eu tenho. O cara pagou 20 mil reais pra fazer um desmembramento, nada a ver com previdenciário, mas o cara fez tudo errado. Cara, eu fiz por 1.500 com um cara que me fez tudo certo. Pô, como é que as pessoas, né? Acontece com qualquer profissional, mas advogado tem bastante pessoas que se aproveitam, né? Porque são pessoas geralmente com baixa instrução, né? Então você tem esse problema aí, né? Da pessoa crescer o
olho. Tem o problema da curva dos honorários. É, André, só pra você se situar, assim, os advogados têm um gráfico interessante da curva dos honorários, que é assim, o momento de cobrar. Que daí, assim, tipo, se ele cobra muito, resolveu o problema, vai cobrar, aí tá ferrado. Porque daí já, ah, mas foi fácil, tá? Tem que cobrar na hora que tá difícil. Daí, ó, não vai sair, tá? Ali que você cobra, né? É um gráfico que a gente... É um meme, assim, né? De a gente aprende na faculdade. Só que no caso desses da aposentadoria, também acontece isso, porque daí tem muito cliente que fica indignado. Pô, advogado, ele trabalhou de graça, antecipou despesa, foi lá e tal, fez audiência e tal. Pô, combinou com o cara, ó, eu vou cobrar, sei lá, 2 salários, ou nós vamos cobrar, você não vai receber os 2 primeiros, ou vai receber tanto, ou nós vamos dividir pela metade. Enfim, é o acordo que faz com o advogado. Aí chegou lá, o cliente tá aposentado, não, mas, ó, pô, o cara, eu que me aposentei, eu que tinha direito, por que que ele tá recebendo?
Foi fácil, né? abraço.
Ele só foi lá na audiência, só teve que escrever uma folha lá e ganhou esse dinheiro. Eu que tenho direito. Então, é uma fonte de briga bem grande também.
E eu queria que o Alexandre falou um troço bem interessante ali, que daí já puxa pra... dentro da mesma pergunta para dois lados, né? É que você estava falando ali do seu parente, né? Que recebe lá a aposentadoria por invalidez e tal, e faz as coisas dele. Quando a pessoa é aposentada por invalidez e trabalha por fora, corre o risco de perder a aposentadoria por invalidez? Aposentado, no geral, pode também trabalhar por fora? Como que funciona essas normas?
Então, a questão de você se aposentar, né, na iniciativa privada não quer dizer que você precisa parar de trabalhar, tá? Né? Então, o fato de você se aposentar, né, por tempo de contribuição, por idade ou qualquer outra aposentadoria ali, né, ela não conduz à necessidade de você parar de trabalhar. Essa é só a questão ali do meu cunhado. Ele, na verdade, está no auxílio-doença. Ele está há 13 anos no auxílio-doença, né? Ele tem duas máquinas no corpo dele, né? Uma é essa bomba de morfina e ele tem uma outra... É um estimulador de elétrons, né? Para a coluna, né? Ele tem um problema na coluna, né? Então, tem um aparelhinho ali que solta uns elétrons ali para tentar atenuar a dor dele, né? A aposentadoria por invalidez, embora ela tenha o nome de aposentadoria, ela nunca é definitiva, tá? Vamos falar o motoboy, né? O motoboy tá trabalhando, é empregado, aí ele se acidenta, né? E no acidente ele perdeu uma perna. Vamos dizer que no começo ele ficou em auxílio-doença, porque... vamos dizer que ele não perdeu essa perna de cara, tá? Ele teve um problema, a perna ficou meio mole, coisa e tal, os médicos estão tentando, deu uns um ano, coisa e tal, ó, não, chegou, vamos amputar.
O Alexandre tá dizendo um filme de terror aqui.
Não, é comum, tá? É comum, mais comum que a gente imagina. Então, assim, deu um ano, não tem recuperação. Então, o que deveria acontecer? Ele ser aposentado por invalidez, porque... A lesão dele é definitiva, tá? Mas a nossa legislação, né, ela entende a aposentadoria por invalidez provisória. Embora, num caso desse de amputação, o cara nunca mais vai recuperar a perna, né? Mas os demais casos, por exemplo, o meu cunhado. Pô, vai que um dia, né, ocorra um milagre de ele se recuperar. Ele não está aposentado ainda por invalidez, né, que ele era muito novo. Então, o INSS tenta, de todas as formas, né, tenta fazer com que ele se reenquadre, né? Hoje a gente tem os PCDs, né, as pessoas com deficiência, as empresas precisam dessas pessoas, né, mas a condição dele é um pouco questão. Mas a aposentadoria por invalidez, ela não é definitiva, a pessoa não pode trabalhar, tá? Porque a pessoa que é aposentada por invalidez, a partir do momento que ela começar a trabalhar, né, se ela trabalhar com carteira assinada, ela vai automaticamente, já vai entrar os dados lá, vai cruzar, isso que o André falou, né, que vai cruzar os dados, ele já vai perder de cara. Esse é o INSS. O INSS tem lá o setor deles lá de vamos dizer assim, de...
Stalkers.
Exato. de criticar as coisas, de fazer análise, tá? Eu não sei exatamente como é que funciona, se tem um detetive, como é que é um cara que fica puxando atrás, mas...
Na verdade, sabe aquelas pessoas da sala de aula, aqueles que sentavam bem na frente e falavam, professora, fulano tá conversando. Esses aí vão tudo trabalhar nesse cargo.
Esse mesmo. E aí, se eles descobrirem que você tá trabalhando, você também perde o benefício na questão da aposentadoria por invalidez. E do auxílio-doença também, né? Se descobrir que você tá lá ou você foi no baile, né? Você foi no baile, pô, o cara tá encostado, mas tem uma festa caipira, né? Pô, sábado, né? Pô, eu vou lá, né? Aí também ele pode perder o benefício, né? Tem também denúncias, né? O INSS tem um canal de denúncias, né? Isso é bastante comum, que pode acontecer e a pessoa perde o benefício. Então, o aposentado, ele pode trabalhar. Tá? Não quer dizer que ele se aposentou, que ele tem que sair do serviço, não. Mas o aposentado por invalidez, sim, ele não pode desenvolver atividade remunerada.
E nem CNPJ.
Isso que eu ia perguntar, exatamente. E sócio de empresa, como é que fica?
Em tese, você tem aí uma... uma coisa refratária, né? Não poderia, né? Ele não pode né, ser um empresário e estar aposentado por invalidez. Eu tive um caso, tá? Eu tive um caso de uma pessoa de Gaspar, aqui, uma cidade aqui de Blumenau, perto de Blumenau. Ele era empresário, ele tinha a empresa dele, ele se machucou ao pegar uma caixa, só que ele fechou a empresa, ele teve que sair do quadro social da empresa dele. Porque você ser dono de uma PJ pressupõe que você exerce atividade remunerada de alguma forma, né? Então, ela é incompatível.
Isso aí gera também o jeitinho brasileiro de, sei lá, o filho malandrão coloca a empresa dele no nome do pai que é aposentado por invalidez e o pai que vai tomar na tampa, né?
Sim, sim.
Porra, tá vendo que eu tô dizendo tudo de ruim pros filhos, né?
É, mas lá dentro, isso é muito comum, cara. O que tem lá dentro, né, o que a gente fala aqui é um apanhado, mas eles têm muita coisa que acontece, né? Então, é que nem o André falou, tem a burocracia, mas é realmente, não tem como ser diferente. Porque o que tem de gente querendo fraudar, claro que hoje os mecanismos estão muito mais eficazes, né? Mas ele tem que ser assim, essa burocracia burra, essa burocracia impeditiva, né? Que te tira, assim, o acesso a, né? Porque é algo que é suscetível a falhas, né? É suscetível aí ao erro humano ou até ao dolo, né? A pessoa que age com interesses escusos aí para prejudicar o INSS.
Eu fico assim, até impressionado, às vezes eu até converso com minha esposa, eu falo, porra, o INSS, ele é tão cheio de regras, é tão difícil, é quase impossível de você conseguir as coisas lá, e às vezes você vê umas fraudes, você fala assim, porra, como que essa pessoa conseguiu burlar o INSS desse jeito, sabe? Porque você fala assim, não é possível.
Tem erros, tá? Eu tenho eu tive um caso de um cliente nosso. Um cliente, ele levou um tiro na rua, tá? Aconteceu da polícia, ele tava andando na rua, aí a polícia tava fazendo uma abordagem, o cara sacou a arma, ele pegou o tiro. E aí a gente fez uma ação contra o Estado, e aí nesse entremeio, ele era aposentado, né? Aí ele recebeu uma carta do INSS, pra ele, eles têm uma espécie de revisão lá dos benefícios, tá? Né? Um pente fino. E ele tinha 10 anos a mais de contribuição. Claro que ele, tese, ele deveria saber que ele não teria esses 10 anos. O que aconteceu? Por algum motivo, e isso no passado acontecia muito, o INSS criava vários números de contribuição lá. Uma contribuição de uma mulher foi parar na dele, na contagem dele. E ele se aposentou. E aí o INSS cancelou o benefício. Então tem erros também, tá? Pelo menos, né? Tem erros que acontecem também. Além da fraude, além de tudo que a gente acredita que acontece. Né?
Bom, vamos então partir pro nosso papo final, que esse aqui eu tô curioso. Esse é zero, que eu não conheço, e eu sei que é o polêmico que o André colocou aqui na pauta, que é como funciona o auxílio reclusão, né? Então eu acho que até é interessante vocês explicarem bem certinho, de tipo, porra, o cara é bandido, preso e recebe. Por que ele recebe? Como funciona? Porra, eu particularmente curioso, que eu sei zero desse assunto.
Então, eu quero deixar o Alexandre falar, mas eu só quero dizer assim, você, meu ouvinte, que tá aí fazendo churrasco de domingo ouvindo podcast, né? Você que luta pela família tradicional brasileira, qualquer coisa assim. Lembra que eu falei que é tipo um seguro? É tipo um seguro, né? É tipo um seguro. Então, assim, você, o teu empregado foi preso e você não sabe se o cara é culpado ou não é ainda. E também não é justo você pagar o salário dele porque ele tá preso, né? Você é o empresário aí, né? Então, ele fez um seguro, você fez pra ele, você paga o INSS. Então, por esse evento que aconteceu, que ele pode ou não ser... Né? Não é porque ele tá preso que ele é culpado, né? Vamos ser bem sinceros, ele vai ter esse benefício.
O André querendo passar pano, tá com dor na consciência aí, por quê? Então, o que você fez de besteira aí?
Eu tô falando isso pra dizer o seguinte, então, gente, parem com a balela de WhatsApp, de grupo de fake news, de dizer assim, que o sujeito nunca trabalhou na vida, vai preso e aí ele recebe lá R$2.000 do governo e isso não sei o quê. Tire isso da cabeça. Seja um pouco mais, assim, crítico, dê uma pesquisada no grupo, porque não é assim. Não é assim. Não existe assim, eu fui preso e ganhei um benefício, porque senão nós ia faltar vaga. Em... Bom, já falta vaga nas cadeias, né? Mas ia, cara, eu acho que mais da metade da população não estaria mais trabalhando, estaria preso, né? Porque, claro, claro que não funciona assim, gente. Claro que não funciona assim. O Alexandre vai explicar bem como é que é. Eu vou deixar pra ele a tarefa ruim.
Soltou a bomba,
eu peço, por favor, né? Pare com essas neiras de falar isso, que, ai, porque o sujeito não trabalha, nunca trabalhou e lá, 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 lá. Né? Não é assim que funciona, ou pelo menos não deveria ser assim, né, Alexandre?
Eu sou sincero que eu nunca consegui fazer um auxílio reclusão. Nunca.
Aleluia, irmão, né? Veio dar o testemunho.
Patriota, sou patriota, né? Olha só. O cara chegava no escritório. O que acontece? O auxílio reclusão, né? Ele como o próprio fim dele, ele é marginalizado, né? E é marginalizado de uma forma muito equivocada, né? Primeiro, né? O auxílio reclusão não é pago pro preso. Ele é pago pros dependentes do preso. Não é o preso que vai ganhar. Não é o cara vai preso, o Estado vai dar um salário pra ele de 3 mil e poucos. Porra, onde é que os caras tiram isso, né, cara? Mas enfim, o auxílio reclusão, ele é um benefício que é pago aos dependentes do segurado, né? E o que que acontece? O auxílio reclusão é mais um que entra naquela categoria de baixa renda. Pra enquadramento, tá? Esse é o problema do auxílio. Então, assim, hoje, cara, eu quero ver quem é que ganha auxílio reclusão nesse país. Por quê? Qual é o requisito? O cara não pode ganhar mais de R$1.425,56. Se a pessoa... Vamos dizer assim, o cara lá, vamos ver, o cara é o padeiro, tá? Padeiro, tá? Ele ganha R$2.000 por mês. Aí o padeiro fez uma, né? Pô, padeiro, sei lá, dirigiu bêbado. Pô, tomou um negocinho, dirigiu um bêbado,
mas,
né?
Mas dirigir bêbado não é preso, segundo o André.
Não, mas ele é preso em flagrante, né? Ele não fica preso.
Ah,
né?
Tá.
Ele foi pego na blitz ali, ele vai dormir na cadeia.
Mas vamos dizer lá, sei lá, o cara levou um negócio, ele foi preso. E vai, né? Então o que acontece? Esse padeiro, o filho dele não vai ganhar o auxílio reclusão. Porque o padeiro ganha R$2.000. Qual é a primeira regra? Que a renda mensal seja inferior a R$1.400. Seja, no máximo, né, R$1.425. Quanto é que tá o salário mínimo? R$1.212. Quem é que ganha menos de R$1.400? Cara, tu conta nos dedos, né? Você conta nos dedos. Porque você vai ver lá, pô, ele tem um benefício. Porque assim, você pega a renda bruta, tá? Você pega a renda... Você não vai descontar o INSS, não. Você vai pegar a renda lá do Olerite. E vai ter lá, vai ter um outro negócio. A renda dele é maior. Então, assim, quase ninguém se enquadra nesse requisito.
E tem que pagar o INSS, obviamente, tem que estar segurado, né?
E aí, o que, que aconteceu? Nessa de fake news, dessa baboseira toda, de que o Estado paga pro preso, não sei o quê, o que, que eles incluíram na Emenda Constitucional de 2019? O auxílio reclusão não tinha carência. O que, que é carência? É o número mínimo de contribuições para você ter determinado benefício. Eles incluíram 24 contribuições. Então, se, vamos dizer assim, vamos ver o gari ali, o gari ganha R$1.300 e ele foi preso. Ele roubou alguma coisa, né? Ele viu uma bicicleta ali encostada, ele roubou, ele foi preso. E o juiz determinou que o regime é fechado ali, né? Ele vai continuar preso por algum motivo. Ele ganha R$1.300. Ganha R$1.300. Opa, se enquadra. Tá, mas quanto tempo ele tá trabalhando? 19 meses. Então ele não vai ganhar. Ele não. Os dependentes.
Carência de quanto tempo tem que ser?
24 meses.
Dois anos.
E não tinha carência, tá? Não tinha carência.
Ah, a carência apareceu de 2019
pra cá. 2019 pra cá. Nessa onda de, auxílio reclusão. Então tá assim. Cara, e é uma baita de uma injustiça. É uma baita de injustiça. Por quê? Tirante essas questões ideológicas e coisa social, né? Você imagina, um cara que ganha R$1.300 por mês, né? E o cara tem que ser herói para sustentar uma família aí, com 3, 4 pessoas, ganhando R$1.300 por mês. E ele vai preso. E ele pode tanto ir preso injustamente, né, André? Uhum. O sistema é falho. Qualquer um de nós pode ser preso, podemos ser presos injustamente. E ele continua preso por algum motivo. O crime foi hediondo. Ele foi, sei lá, é suspeito de um crime hediondo. Ele foi preso. E aqueles dois filhos dele ali? A mulher dele que não pode trabalhar? O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer com eles? É uma porta... Então, assim, o auxílio reclusão, ele foi concebido para ser, né, dentro daquela questão que o André comentou ali, da assistência social, né, do caráter social da Previdência, ele foi criado para isso. Mas toda essa baboseira, toda essa narrativa equivocada, né, uma narrativa idiota, assim, né, fez com que o legislador, na reforma aqui na Emenda Constitucional de 2019, criasse a carência. E aí, eu sou sincero, eu quero saber quem é que ganhou o auxílio de reclusão, porque eu nunca consegui. O único que eu tentei, na época era 1.000 e pouco a renda, tá? Cara, ele ganhava R$20 a mais, já não se enquadra. Eu sei que tem decisões judiciais que podem, né? A gente pode relativizar isso, cara, mas você pega uma família que não tem, às vezes, o que comer, ou que não tem... Qual é a chance dela do acesso à justiça?
E tem, né, outra, por causa desses R$20, esse processo vai rolar 3 meses, sei lá, 6 meses. Porra, mas a família, os filhos, a mulher, porra, eles precisam comer precisam comer daqui a 6 meses.
Aí deixa eu contar pra vocês uma historinha que marcou a minha vida, que é a seguinte. Chegou a gente, né, cidade pequena, chegou um flagrante lá. Flagrante era o seguinte, que fulanos estavam fazendo um churrasco em casa, o cunhado, vou falar cunhado pra resumir a parada, veio e colocou a pistola na cabeça, uma arma na cabeça do fulano, o fulano bateu com a mão assim, e ele disparou e caiu lá no mato, e chamaram a PM e prenderam o cara. Aí a conversa era essa, assim. Eu achei meio estranho, mas tinha uma tentativa de homicídio ali, né? Tentativa de homicídio, duas testemunhas, que um era o cunhado do cara e mais um outro, falaram, a PM chegou lá, prendeu a arma, aonde os caras falaram que foi preso e tal, decretei a prisão preventiva, né? Um crime violento, aquela coisa toda, cidade pequena. E aí, a sorte é que eu fiz o processo andar muito rápido, mas esse muito rápido é 30 dias, 15 dias, assim, até ter a primeira audiência. Chegando na primeira audiência, óbvio que o sujeito não tinha renda, né? Tive que nomear um advogado pra ele, como acontece com a maioria dos caras que é processado, né? Nomeei um advogado, que era um advogado muito conhecido da cidade, assim, daqueles que fazem caridade, digamos, né? Embora, porque o Estado na época não pagava direito. E aí, chegou na audiência, veio a mãe do cara que denunciou, que seria o cunhado, né? A sogra do que estava preso, a namorada, a mulher... Enfim, veio muita gente que estava lá. E o que que tinha acontecido? O cara tinha arranjado um emprego, esse que foi preso, naquela noite.
Nossa.
Naquela semana, e ele ia começar a trabalhar no outro dia.
Putz.
O cunhado dele chamou gente pra fazer uma festa em casa, barulho, aquela coisa toda. O cara foi lá e falou, ô, parem com essa festa aí que eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Ele ia começar às 5 horas da manhã, isso já era meia-noite. Os caras da festa, armados, entraram em casa, bateram nele, deram um tiro pra cima e a mãe chamou a PM. Quando eles voltaram pra fazer a festa lá fora, eles esconderam a arma no mato. Quando eles viram a PM chegando, eles falaram, ó, o cara tentou matar nós aqui com a arma e tal. E falaram isso. E o cara foi preso. A PM, os caras da PM, não tinha como adivinhar também. Pegaram o cara, agarraram, puseram no caminhão, foi embora. Cara, e isso ficou provado, entende? Eu não tô falando assim que eu desconfio. Isso ficou realmente demonstrado que aconteceu isso. Então esse cara ficou uns 15, 20 dias preso. Ilegal. Ele era vítima, cara. E por causa de uma situação, o cara ficou preso. Eu fiz constar na ata que eu liberava ele, mandei instaurar o processo contra os outros, evidentemente, né, etc e tal. Mas esse cara ia começar num emprego, entendeu?
Perdeu o emprego por causa disso.
Como é que fica a chance do cara? E aí esse cara que poderia ser beneficiado por um auxílio reclusão desse, por exemplo, hoje já não seria. Ele já não receberia nem a filha, a mulher, nada ia receber, porque não teria direito. Então, gente, eu não tava de má fé quando eu decretei a prisão, entende? Eu decretei com base no que eu tinha no processo. Tanto é que eu falei com o cara, falei, olha, fulano, eu mandei prender você, eu não sabia disso que tinha acontecido, fiz o que eu tinha na minha mão. Agora, você foi preso realmente, indevidamente. Você foi vítima do sistema. E dei a liberdade pra ele no ar e tal. E o cara, obviamente, né, não ia me xingar ali na hora, né? Mas não, falou mas que...
Por dentro deve ter te xingado muito.
É, mas a questão toda é que ele também entendeu, sabe? Que existia toda uma prova ali no começo do processo que depois foi desfeita. Mas o cara ficou 20 dias preso, 15 dias, não sei. Isso porque o processo tramitou bem rápido, porque eu achava a história muito estranha e porque eu tava numa cidade muito pequena em que eu tinha o controle de todos os processos. Eu sabia de cabeça os processos, porque era pouco. O que eu tinha na cadeia, eu tinha 20 caboclo, então eu sabia que eu tinha que tocar 20 processos difíceis. Mas você imagina se é em São Paulo. O cara ia ficar 6 meses, 8 meses preso. Se é que ia, entendeu? Então, isso mostra que, assim, eu não tava de má fé, eu, juiz, os policiais não estavam de má fé, né? E mesmo assim gerou essa situação horrível. E aí, cara, é aquela história, mesmo você fazendo um bom trabalho, que nesse caso, no meu caso, não foi um mau trabalho, entendeu? Até tanto foi bom que ele saiu rápido, né? Mas assim, não é sinônimo de que toda prisão no Brasil, o cara tava preso é porque fez, entendeu? Porque o papo é esse, sabe? Que rola assim, tá preso é porque fez alguma coisa. Não quer deixar a família necessária, não vai fazer crime. Cara, e esse cara? E esse cara daí? Que uma pessoa que pensa dessa maneira falaria pra um cara desse que foi preso injustamente? Aí diz assim, mas por que não pegaram essas mulheres, não levaram na delegacia? Cara, era gente de baixa renda, não tinha dinheiro, não tinha advogado, eu nomeei um, entendeu? Então, a gente tem toda uma população no Brasil que é invisível. E aí vai entrar não só essa questão dos presos, né? Vai ter o boia fria lá que é invisível, tem muita gente invisível no Brasil, assim, que é essa gente que sofre. E geralmente é pobre, geralmente é mal instruída, né? E aí, quando sai esse tipo de conversa aí, é ridículo, né? Eu fico indignado quando acontece. Eu gosto de trazer esse exemplo por causa disso. É uma situação que marcou muito a minha vida, assim. Não tem nada a ver com o tema propriamente dito, mas entra nessa classe, né? De ficam falando aí de auxílio reclusão. Porque vai preso ganha. É que nem aquele papo lá. Cada morto da Covid ganhava 10 mil.
Sim,
o município ganhava 10 mil. Então tinha que colocar... Porra, né, cara? Como se fosse assim, né? Então rola umas coisas no Brasil muito esdrúxulas. E eu, durante toda a vida que eu trabalhei na parte criminal, eu nunca vi... Eu acho que eu vi, cara, pra não mentir, eu vi um ou dois, assim, que ganhava auxílio reclusão. Mas a massa grande dos presos não ganha.
Eu queria fazer uma pergunta, eu sei que não faz parte do tema, mas eu acho que pode tirar dúvidas da galera aí. Quem tá recebendo aí, ou recebe, o Bolsa Família, o atual, como que é, Auxílio Brasil, né? Acho que é Auxílio Brasil o nome, ou antigo Bolsa Família, né? Se eu sou beneficiário disso aí, eu posso ter outra renda também? Eu posso continuar trabalhando por fora ou tenho que viver daquilo ali?
Eu acho que isso, para conceder ele, tem que calcular a renda da família. E daí, eventualmente, se for abaixo do determinado limite, pode. Mas ele é parecido com o BCP, esse auxílio. Pelo que eu me lembro, tá? Porque eu não... BPC. Eu tô te ajudando, André. Na verdade, é de propósito.
É que assim,
pra parecer mais inteligente,
A concessão ali do Bolsa Família, né? Ele pressupõe ali, né, uma ausência de renda, né? Então, assim, aqui em Blumenau temos, né? Não é a realidade, eu não trabalho com, né, eu conheço uma ou duas pessoas que ganham isso, então assim, eles recebem por estar desempregados, às vezes, né, e na condição, é aquela condição de baixa renda mesmo, né, mas ele é incompatível com a percepção de qualquer outro benefício, né, só que claro, você tem a falha do sistema de detecção, né? Porque às vezes, agora eu tô ruim. Por exemplo, na pandemia você tinha uma multidão de gente sem emprego que entrou, né?
Porque o que eu encaro é muitas pessoas que estão recebendo o Auxílio Brasil, né? Hoje, né? Que mudou o nome, né? Que era o antigo Bolsa Família. Tipo, o Auxílio Brasil, ele pegou o que era o programa do Bolsa Família e expandiu para outros critérios também. Um deles foi quem perdeu o emprego e se ferrou na pandemia, né? E daí ele está estendido até teoricamente, até o fim de 2022, né? Daí a pergunta é, eu tô recebendo R$600. Isso quer dizer que o quê? Eu não posso trabalhar por fora? Se eu trabalhar por fora, eu vou perder isso aí, sabe?
Provavelmente sim, mas aí nós temos aquele problema da informalidade no Brasil, né? Tem aquela velha história do sujeito que tá no seguro-desemprego e pede para não ser registrado para continuar recebendo seguro. Tá. Aí tem o sujeito que paga pensão alimentícia, ele pede para ser registrado com menos valor para não pagar, para pagar menos pensão. E aí eu posso ficar dando exemplo, né, para caramba, né?
Isso aí dá outro podcast.
O cotista de empresa, né? Aquele que ele tá na PJ como sócio da PJ. Então ele não tem um emprego, ele é só cotista, ele não é gerente, ele não é registrado, entende? Uhum. É aquela história, ele recebe só os dividendos, e aí vai. Enfim, o céu é o limite, né?
Mas é isso aí. a gente ir embora, cada um dá seu tchau aí, fala suas redes sociais, onde te encontra pela internet de meu Deus aí pra te achar. André, começa aí contigo.
Ah, eu a minha propaganda sempre faço do direito de prosa, mas se você está aqui, você já conhece. Então, né, de repente vai ver os outros episódios lá que a gente fala sobre filme, série, lá do Variações que eu participo, né? Porque já que eu tô aqui, então vou fazer propaganda em mim mesmo, né? Minhas redes, cara, é Twitter, Instagram e Facebook, sempre é @Padilha. Né? Eu não... Como eu não tenho, assim, nenhum projeto fora, nada, fica mais o Instagram, aí vocês vão ver foto de minha família e tocando violão, aquela coisa. Né? Não vou ter nada demais, mas se quiser,
antes do André falar violão, eu fiquei até com medo. Você vai ver foto de mim tocando, daí ele falou violão, eu falei, puta que medo.
Ainda bem, né? Mas tá lá, eu sou um cara simples, normal, vocês vão ver, não tem nada de diferente. E o que eu participo é o Variações. Esse é a minha vida social aí na internet, tá no Variações de um Nerd, né, André?
Exatamente. E você, Alexandre, obrigado por participar. E se você quiser fazer propaganda de algum projeto seu ou falar das tuas redes sociais, o espaço é teu agora.
Então tá bom, obrigado. Então eu acho que o tema aí de hoje a gente não conseguiu esgotar, né? Eu acho que a gente precisa ter uma parte 2 isso aqui, né? A gente falar sobre a questão principal também. Por que pensar na aposentadoria, né? Isso é bem interessante, né? Como fazer o recolhimento, né? Isso também é bem legal. Acho que se tiver a oportunidade, a gente pode fazer mais um. Questão de redes sociais, o André comentou ali, eu gosto de carros antigos, né? Então eu tenho um canalzinho no YouTube. Ainda não tem nome, é o meu nome, Alexandre Augusto Teodoro. Se você gosta de carro antigo, se você gosta de ferrugem, então você vai estar no lugar certo, tá? E rede social, Instagram, Alexandre Teodoro 1976, que é o ano em que eu nasci.
O Teodoro é com TH?
Sem o H. Alexandre Augusto Teodoro, né? No YouTube, e Alexandre Teodoro 1976 no Instagram.
Mas é isso aí, galera. Se você estiver nos acompanhando pelo variaçõesdeunerd.com.br, tanto as redes sociais do André quanto do Alexandre e o canal do Alexandre estarão descritos ali na postagem. É só você clicar no link e vai direto para lá. Fora isso, acompanhe os nossos outros projetos no variaçõesdeunerd.com.br. Nossas redes sociais também estão lá, tanto do Facebook, do Twitter ou do Instagram. Fora isso, eu vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui!
Né, eu fazia um estágio ali, era um dia no começo, né, depois a gente foi a semana toda, mas foi uma ruptura ali, né, pra gente seguir na carreira.
E daí, cara, ele começou lá comigo e tal, e tinha uma... Ele nunca largou o negócio de carro antigo, ele gosta. Mas ele era garimpeiro, assim, tipo, sabe esses programas que a gente vê na History e coisa? Ele ia nos ferro velho garimpar peças antigas de carro.
Que massa.
E ele vendia no Mercado Livre, cara. Naquela época, pra mim, Mercado Livre era uma terra sem lei. Eu tinha medo, cara. Eu fui comprar uma câmera, marquei no estacionamento do fórum pra não ser roubado, assim.
A dona de casa, tá? A dona de casa, ela tem uma regrinha aqui, eu até copiei aqui. Deixa eu...
Não, não fala que você copiou, não fala que você copiou. Todo mundo quer saber que você sabe de cabeça.
Agora o BCP não, ele não tem uma data inicial, entre aspas, não tem uma data final. O BPC não tem final, ele pode cessar, ele pode voltar, porque ele não está vinculado com essa regrinha. Ele é um auxílio, ele é uma ajuda, né?
Ah, me deu até... Me abriu o sorriso, deu para corrigir o André até.
é para acabar, né?
Augusto Teodoro, né? No YouTube, e Alexandre Teodoro 1976 no Instagram.
O André, você pode deixar aí na página,
tá,
né?
Calma.
Tá bom.
Porra.
Agora o André vai falar tudo que eu queria falar. Vamos
cagada,
lá.
Né, cara? Antecipei tudo que você ia falar, foi mal.
Ordem! Muito bem. Declaro encerrado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.